Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, toda a nossa igreja neste final de semana vivencia o quarto domingo do tempo comum e refletimos nele o Evangelho da Esperança, o Evangelho das Bem-aventuranças. É um evangelho maravilhoso e bastante propício aos tempos atuais, tempos em que temos notícias de que em um país tão rico, muitos ainda morrem de fome, de sede e de frio. Tempo em que, pós-auge da pandemia do Covid-19, em que, devido à falta de apoio e orientações adequadas e veiculação de falsas notícias e desestímulos produzidos até pelos nossos ex-governantes, muitos e muitas partiram para a casa do Pai antecipadamente, gerando muita tristeza dentro das famílias. Tempos em que temos notícias de um absurdo genocídio de índios que foram deixados à mercê de madeireiros, grileiros, garimpeiros. Quantos moradores de rua, em um tempo em que vemos levantar tantos prédios para lá e para cá, por todo lado da cidade. Muitos deles ainda financiados com recursos públicos e que servirão apenas para a especulação imobiliária de muitas pessoas que tem mais que uma, duas, três, quatro, vinte, dez, vinte, trinta casas e só precisa de apenas uma para morar. Qual a expectativa de vida de um morador de rua ou de um mendigo? Sabemos que na periferia de São Paulo a expectativa de vida das pessoas é de 47,1 anos. Mas nos bairros nobres, nas áreas mais ricas, a expectativa de vida é de 80 anos. E que o morador de rua e mendigos, há rumores de que seja 27 anos. Não há um estudo ainda muito bem feito sobre a expectativa de vida dessas pessoas e dos mendigos que moram nas ruas. E pode ser, talvez, até muito menos que os 27 anos, pois estão à mercê da fome, do frio, da falta de cuidados básicos necessários, das drogas, das bebidas e muito mais coisas que a rua acaba levando a pessoa. Jesus, neste final de semana, nos traz o olhar para estes pobres, para estas pessoas, para todas essas pessoas, dando a esperança de que estes serão os primeiros no reino de Deus a precedermos no reino de Deus. Porém, não podemos construir uma igreja que se baseia em concordar com que o pobre fique no sofrimento e que as pessoas precisem sofrer tanto, prometendo para elas assim que após a morte irão para o céu, igual muitas igrejas, muitas religiões fazem. Promete que a pessoa tem que sofrer a vida inteira para depois ir para o céu. E não foi bem esta mensagem que Jesus nos trouxe, que Jesus nos fala. Ele nos dá a promessa para todos aqueles que sofrem por uma razão não provocada, que irão para o reino dos céus. Mas as que sofrem também por razões que foram provocadas pela própria sociedade também nos precederão no reino dos céus. Pois sabemos que, em geral, a pobreza é o fruto da ganância e da falta de partilha que o próprio Jesus veio nos ensinar, veio nos falar que o Pai nos pede, que é a partilha e o amor. E é fruto também da exploração que nós geramos sobre os nossos semelhantes. A riqueza precisa ser partilhada. E quando falamos em riqueza, riqueza são bens materiais, culturais e científicos que devem ser colocados por todos nós à disposição de todas as outras pessoas. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos a reflexão do Evangelho deste final de semana com o Padre Pedrinho, lá da paróquia São Bento, de São Caetano do Sul. Nós teremos o Paulo Escudeiro de Maria com a sua reflexão e oração. Nós teremos notícias da nossa diocese e teremos também o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja Catonia Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. E teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.
As sábias palavras da sabedoria. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpriu a lei. Pois não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro preceito se resume nesta palavra: amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o cumprimento da lei. A carta de São Paulo me lembra uma história que ouvi na minha adolescência. Dizem que num grande navio viajavam as virtudes, os dons e os sentimentos. Instalados na primeira classe e cercados de toda a mordomia, estavam o orgulho, a riqueza e a soberba. Na terceira categoria e até mesmo nos porões, viajavam a humildade, a obediência, o desapego e o amor. Outras virtudes e dons raríssimos, tais como a resignação, a aceitação e a disponibilidade, viajavam clandestinamente ou em troca de seus serviços. Também estavam a bordo a sabedoria, a tristeza e a alegria. Tudo corria muito bem até que, repentinamente, o navio chocou-se com uma rocha e começou a afundar. Pressentindo o perigo, o amor começou a correr por todos os cantos do navio, alertando os passageiros, um por um. Sem descansar um só minuto, ajudou descer os barcos e botes salva-vidas. Estava tão preocupado com o bem-estar dos outros que não reservou sequer um colete ou barco salva-vidas para si. Não pensou na sua própria sobrevivência. Quando a água invadiu o navio, o amor agarrou-se ao mastro e começou a gritar por socorro. Já estava quase se afogando quando viu a riqueza passando em um barco e gritou: "Riqueza, me leve com você." "Impossível, meu barco está lotado de ouro, prata e joias. Não tem lugar para mais nada. Para você entrar, eu teria que me desfazer de alguma coisa valiosa, e isso eu jamais faria." Respondeu ela enquanto seguia o seu caminho. Em seguida, passou a vaidade e o amor pediu novamente: "Vaidade, por favor, me ajude." "Desculpe, você está todo molhado e cheio de graxa. Vai sujar o meu lindo barquinho." "Fique tranquilo, logo deve aparecer alguém com um barco mais simples e lhe dará carona." Disse isso e foi-se embora. Mais tarde passou a tristeza e o amor tentou outra vez. "Tristeza, posso ir com você?" "Sinto muito, mas o fato de ver o navio afundando me deixou tão triste e desolada que prefiro viajar sozinha." Abaixou a cabeça e continuou a viagem sem se importar com ele. Logo depois passou a alegria e mais uma vez o amor implorou: "Alegria, alegria, me ajude." Mas a alegria, por sentir-se salva, pulava e cantava tão alto que nem ouviu seu apelo. O amor, cansado e desanimado, já estava perdendo a esperança quando passou um barco com algumas senhoras dentro que lhes fizeram este convite: "Venha rápido para o nosso barco, vamos levá-lo a um lugar seguro." Desesperado, o amor entrou no barco e deixou-se guiar por aquelas senhoras. Calmamente e com muita habilidade, elas remaram até uma ilha onde todos os outros haviam se refugiado e lá deixaram o amor. Nessa ilha, o amor logo encontrou a sabedoria e perguntou-lhe: "Sabedoria, você que é tão inteligente e que conhece tanta gente, me diga quem são aquelas senhoras que me salvaram, enquanto todos os outros nem se incomodaram comigo." "Aquelas senhoras são as boas ações", respondeu a sabedoria. "Somente elas são capazes de salvar e preservar o amor. Enquanto existirem as boas ações, o mundo será melhor e o amor jamais morrerá." Esse texto foi tirado do livro "Se o amor cresce, o mal desaparece", de Jorge Lorente.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.